Voltamos a apresentar Revista Justiça.
E estamos de volta com Revista Justiça, 9 horas e 13 minutos.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Na última quinta-feira, foi sancionada a lei que instituiu o novo programa Minha Casa Minha Vida no âmbito federal. Esse programa, que havia sido criado em 2009, substituído em 2020 pelo Casa Verde Amarela, agora retoma com modificações. Então vamos entender essas alterações no programa e o impacto esperado dessa lei no mercado imobiliário. Eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Gabriel Chavegatti. Dr. Gabriel, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com você e com nossos ouvintes do Revista Justiça.
Doutor Gabriel, explica para o nosso ouvinte qual é o impacto, então, que essa lei possui para o mercado imobiliário. Porque lembro que no passado, até os imóveis mais populares acabaram ficando mais caros porque havia aquele subsídio, né, para o financiamento desses imóveis.
É, sim. Inicialmente, a gente precisa entender como é que está essa nova reformulação e por que, essa reformulação cria um impacto positivo em alguns sentidos, negativos em outros, né? O governo federal tem tentado fazer, nesses últimos dias, antes da viagem do presidente Lula para Bruxelas, ele tem tentado criar programas de crédito. Então, acho que é um interesse do governo federal criar um crédito ou fomentar o crédito para as populações, especialmente as populações trabalhadoras, né? Então, a gente teve o Desenrola e agora, recentemente, o novo programa Minha Casa Minha Vida, né? Duas formas de fomentação do crédito, esse crédito, especialmente esse microcrédito, esse crédito mais baixo. No caso do novo programa Minha Casa Minha Vida, a gente precisa também analisar e entender o impacto anterior. O programa Minha Casa Minha Vida, original, em 2009, Ele foi um programa extenso, né, porque ele perdurou durante os governos Lula e Dilma e até metade do governo Bolsonaro. E ele tem o estudo de impacto dele na fomentação das habitações, ele é gigantesco. Quando a gente faz a análise, a análise é que em 10 anos se criou mais ou menos em torno de 5,5 milhões de habitações. Isso é bastante, né? Auxilia no financiamento de imóveis, mas ao mesmo tempo programas muito longos de financiamento tendem a fomentar o mercado e aumentar os preços. Então, da mesma forma, em algum momento, essa é a crítica feita, né? Como a gente já tem um programa que está durando em torno de desde 2009 para cá, então a gente já tem mais ou menos uns 15 anos de programa, se incluir a modificação que o Casa Verde Amarela fez, você tem um programa que tende a permanecer por muito tempo. E aí o mercado imobiliário reage e aumenta os preços porque o crédito está facilitado, né? Por outro lado, assim, tem quem defende o programa, né? Quem trabalha com uma outra perspectiva, entende que o mercado imobiliário ele vai aumentar os preços de forma independente porque a inflação vai aumentar. Então, acaba que o programa, a fomentação do crédito, compensa de uma certa forma essa elevação e possibilita realmente que as classes mais baixas tenham acesso a esses imóveis. De certa forma, assim, a gente tem um programa que, voltado para o mercado imobiliário, a lei anterior definia, entre outras coisas, um perfil e um programa de regularização que não veio nessa nova lei, porque já tem o programa do REURB, né? E a gente tem uma movimentação do governo que incentiva, de fato, o mercado. Vale tanto para empreendedores quanto melhora o crédito para quem quer comprar, para quem quer adquirir a casa própria e movimenta também uma parcela de pequenas construtoras que acabam tendo uma facilidade no crédito para essas, para um incentivo, né, para construções de casas populares.
E ainda dentro desse cenário, quais foram então as mudanças mais significativas dessa nova edição do programa, na opinião do senhor?
As mudanças mais significativas, primeiro, a primeira mudança mais significativa, com certeza, que a gente tem é a atualização de valores. Então, você tem uma atualização das faixas, né? Então, hoje, as faixas vão ser subsidiadas, né? Dentro da faixa 1, já não é mais uma renda muito baixa. Antigamente era uma renda de 2.640, agora ele vai até mais ou menos, até a faixa 3, até R$ 8.000. Então, é uma renda familiar de R$ 8.000. A gente está falando ali de uma renda familiar em torno de 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, mais ou menos, né? Então, é uma renda familiar que tende a atingir mais famílias, né? Então, a gente vai ter programas subsidiados e a inclusão de famílias rurais, também com rendas anuais. Então, mesmo que essas famílias não consigam comprovar uma quantidade de renda mensal, a comprovação de renda anual e a facilitação para a aquisição de imóveis rurais também. E, por outro lado, também você vai ter, dentro das faixas, né, você vai ter imóveis até com financiamento até 350 mil, no caso de imóvel urbano. Então, 350 mil. A gente está falando mais ou menos de 1 metro quadrado, girando em torno de ali mais ou menos em torno de 4 mil reais, 3 mil e poucos reais. Isso é uma, especialmente aqui em Brasília, você já tem impacto grande em muitas cidades satélites que o valor do metro quadrado chega a esse valor. Nas cidades menores, no interior, né? Nós temos um impacto ainda mais gigantesco. A expectativa, vendo um dado apresentado pela ADM de Goiás, que é a Associação de Direito Imobiliário de Goiás, eles esperam mais ou menos 15 mil imóveis novos dentro dessa faixa até o final do ano, com a possibilidade desse crescimento. Então, a gente tem 6 meses na formação de 15 mil imóveis para poder implementar o programa. Percebe que é um avanço muito grande, né? E é necessário. A gente, apesar das críticas e de fato a gente tem um avanço do mercado, mas ao mesmo tempo é necessário para vencer o déficit habitacional que a gente sabe que existe.
E quem já estava comprando uma casa com os benefícios, ou quem já está, né, com uma casa com os benefícios do programa anterior, tanto o Minha Casa Minha Vida como o Casa Verde Amarela, passará a ser adequado? Terá uma adaptação, terá alguma migração para esse novo programa, ou o contrato já está valendo e não se muda?
O adquirente de um imóvel que já está pagando, a gente, quando pensa em financiamento, Sérgio, a gente pensa em muitos anos de pagamento, né? Então, em geral, esses financiamentos giram em torno de 20 a 30 anos. Hoje é possível até em 35 anos você fazer um financiamento imobiliário. Então, isso transpõe por diversas legislações. No caso do novo programa Minha Casa Minha Vida, ele permite que esse comprador ele faça uma reavaliação do imóvel e tente se adaptar ao novo programa, se for do interesse dele. Mas se ele não quiser, as regras da lei 11.677 continuam valendo. Então, as regras do programa de 2019, apesar de não valerem para os imóveis novos, para os contratos novos, eles vão continuar valendo para aqueles que já têm contratos firmados durante esse período, né? Então, a gente mantém a estabilização daquilo que é o direito já adquirido. Então, as pessoas que adquiriram um contrato com uma grande vantagem, vai manter o contrato válido. Mas é interessante notar uma coisa. No novo programa, a gente teve uma redução dos juros impostos. Então, o percentual cobrado para as regiões norte e nordeste vai ter um percentual de juros de mais ou menos, desceu, né, de 4,25% para 4%. E para as regiões sudeste, sul e centro-oeste, de 4,5% para 4,25%. Como teve uma redução da taxa de juros, é interessante que essas pessoas falam que para eles essa reavaliação esteja muito perto de vencer, né? Esteja muito perto de acabar o contrato, mas mesmo nessa situação é interessante para eles que procurem os agentes bancários e façam uma reavaliação. E isso é uma nova modificação também que é interessante para esse novo programa Minha Casa Minha Vida. Antigamente o governo tinha colocado a Caixa Econômica Federal como o principal gestor do programa, né? Agora, e aí você só conseguia fazer o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Agora não, agora os bancos e os agentes imobiliários podem se inscrever e buscar se adaptar ao novo programa. A Caixa vai ser ainda o gestor, assim como ela é gestor do FGTS, pode ser usado, mas ela, apesar dela gerir o fundo, ela vai permitir que outros bancos e outros agentes financeiros atuem no mercado. Isso é interessante porque pode gerar uma espécie de competição e, enfim, facilitar ainda mais esse crédito.
E além dessas mudanças, essa nova lei, essas novas regras, institui outras mudanças significativas?
Sim, a gente teve algumas mudanças bem interessantes para o agente do direito. Primeiro, a gente teve ela modifica o Código de Processo Civil para instituir executabilidade a contratos assinados de forma eletrônica. Então, isso é uma modificação bem interessante, eu acho que já era uma demanda do mercado, né? Mesmo nos contratos onde você não tem assinatura de duas testemunhas, um contrato particular dentro dessa área, se ele for assinado de forma eletrônica com o comprovante, né, do provedor da assinatura das partes, ele passa a ser um título executivo. Mais uma vez, uma modificação bem interessante nesse caso. E ele também modifica, inclusive, o Código Civil ao trazer novos direitos reais. Então, ele constitui como direito de laje, constitui o direito de permanência, a cessão de direito real de uso, tudo isso como os direitos reais. Direitos reais, Sérgio, só para a gente fazer um adendo, né? Direitos reais são todos aqueles direitos que em contraposição aos direitos pessoais, eles se referem na relação com as coisas. Ou seja, tudo aquilo, todo aquele bem, o objeto que a gente dá função. Então, nesse caso especificamente, passa a ser direito real, dentro do Código Civil, essas novas constituições.
E, diante de tudo isso, o senhor acredita, então, que temos modificações boas neste novo Minha Casa Minha Vida?
Sim, eu acredito que isso tende a melhorar o mercado. A gente vem enfrentando uma crise do crédito no mercado imobiliário, não só por conta da taxa de juros, que está muito alta, quanto pelo uso bastante forte dos fundos garantidores nos últimos tempos. Então, o crédito ficou muito caro. Esse é um esforço que o governo federal, através dos subsídios, está dando para o mercado para que ele possa se reestabelecer e que a gente possa ter de novo um giro de capital que justifique o trabalho, né? Nem sempre isso, como a gente falou, nem sempre isso vai atender as populações mais necessitadas. Já no programa anterior, apesar de a gente ter um dado muito forte do tamanho do programa, né? A gente teve uma análise de 10 anos, a gente fala em 5,5 milhões de residências entregues. Ainda assim, se você for comparar as faixas de renda com o que foram entregue, infelizmente a faixa 1 é a que menos é atendida, ou seja, a faixa mais simples de pessoas mais pobres é a que menos é atendida dentro desse programa. Em geral, outras pessoas que já têm uma renda um pouco melhor acabam se desenvolvendo e conseguindo conseguindo acesso ao programa com mais facilidade. E isso é preocupante. Então, é interessante que a gente pense que esse não deve ser o único e principal projeto de moradia e de habitação dentro do governo. É preciso que a gente tenha outros programas complementares que visem a diminuir esse déficit habitacional e especialmente a questão da falta de moradia. Né? Então, assim, a habitação de rua. Isso é necessário que a gente pense, inclusive, dentro do mercado imobiliário. A lei traz alguma coisinha, especialmente na questão do retrofit, que está sendo uma necessidade do mercado.
O que é isso, doutor? Perdão. O que é o retrofit, para quem não conhece?
O retrofit, ele é o construtor que pega um imóvel já existente e ele faz uma modificação para torná-lo interessante ou de novo válido para o mercado. Então é um imóvel já existente, abandonado, que tá com uso comprometido ou com uso muito limitado, e ele faz uma modificação para torná-lo atraente. E a gente tem toda uma discussão, e é uma discussão que está surgindo muito à tona, porque tem um dado super recente que mostra que em São Paulo, por exemplo, tem uma quantidade de imóveis abandonados 5 vezes superior à quantidade de moradores de rua. Então isso traz a necessidade de você pensar nesses programas como algo que modifique e atenda essas pessoas. Por mais que, claro, uma situação do morador de rua é um problema que envolve outros fatores. Mas é interessante a gente pensar que a lei pode estabelecer programas e modificações para que atendam também essas pessoas da faixa 1. Mas ainda assim é válido para o mercado imobiliário e é válido para a sociedade como um todo que esse mercado se desenvolva, especialmente voltado para esses imóveis mais baratos.
Para fecharmos essa entrevista, doutor Gabriel Chavegatti, a pessoa ficou interessada nessas regras novas do Minha Casa Minha Vida, como ela deve fazer então? Ela procura um banco estatal, ou tem que ser o Banco do Brasil, ou os bancos particulares também participam?
Os bancos particulares vão participar. A gente ainda vai tá na expectativa de algumas cidades implementarem as regras as regras urbanísticas adequadas para a construção desses imóveis que vão entrar dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, tem algumas cidades que ainda não vão conseguir atender, mas as cidades maiores já devem ter essas regras implementadas, e aí a pessoa procura o banco dentro dessa banco, ou banco público ou banco privado, sua preferência, e verifica se o banco está adequado para atender, já está cadastrado para atender dentro desse perfil.
Conversamos com o Dr. Gabriel Chavegatti, ele que é advogado especialista em direito imobiliário, e falamos sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Dr. Gabriel, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.
Um grande abraço, Sérgio. Sempre uma alegria falar com vocês e uma boa terça-feira para todos.
Muito obrigado, Dr. Gabriel Chavegatti, 921.